principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 236, do eu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 236, eu estou aqui com o meu, seu, nosso trio favorito. Vamos a eles. E aí, Raquel, tudo bem? Claro, né? Com previsão do tempo e tudo.
Oi, pessoal. Oi, Caio. Tudo bom? Falando aqui, né? Onde, nesse lugar que eu estou, está o Alasca, né? Como diz. Diria aqui a minha previsão do tempo atual. Estou no Alasca, mas eu só estou no Alasca porque a pessoa que mora aqui comigo tem um calor inexplicável. Lá fora não tá muito quente, não. Hoje tá até mais fresquinho. Caiu uma chuva, deu uma amenizada no Saara.
Fala, Renata, nossa correspondente internacional. Tudo bem?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo pra vocês as notícias a respeito da pandemia. Pandemia do Covid-19.
E ele, o homem da análise desapaixonada. E aí, Vitor, tudo certo?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, parece que o governo, que é a equipe econômica, né, majoritariamente falando, decidiu juntar aí um emaranhado de PECs diferentes para colocar tudo em votação e ver se gera alguns avanços aí, né? Pequeno spoiler para você, ouvinte, parece que juntaram três PECs em uma. Enfim, conta pra gente aí o que é o resultado desse emaranhado, o que dá pra gente esperar, o que a gente tem que ficar de olho. Faz aí a sua análise sobre esse PEC de PECs.
Pois é, a PEC emergencial, né, que sei lá se ela chama emergencial ou se ela chama a nova PEC ou se ela tem um número. No fim, eu nem sei mais o que ela chama, porque essa PEC foi uma junção, né, essa proposta de emenda à Constituição, foi uma junção de três PECs que o governo tinha mandado lá no final de 2019, que era a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos Fundos, né? Eram essas três PECs que o governo tinha mandado. Eram PECs todas com relação a questões fiscais e estruturais. A PEC do Pacto Federativo, ela tratava mais dos estados e municípios. A dos fundos tratava de fundos públicos, então a ideia era você ter regras, né, para esses fundos. Então alguns fundos que estavam ali sem ser utilizados poderiam ter o dinheiro, né? Poderiam ter aquele montante utilizado no pagamento da dívida. É um superávit financeiro, né? É diferente, não é que é o dinheiro que tá ali sobrando, mas poderia ajudar a reforçar, por exemplo, o caixa ali que existe da conta única, né? No colchão de liquidez. Mas, de qualquer maneira, essa era a PEC dos fundos e aí também tinha a terceira PEC, que era a PEC emergencial. O principal ponto, na verdade, a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, elas tinham vários pontos em comum. Então, já tava meio na cara que era assim, ah, o governo tá mandando essas três PECs, que era o Plano Mais Brasil, mas, se essa aqui não passar, tem essa aqui que fala a mesma coisa, então era quase isso. E aí, o que aconteceu foi que o governo resolveu juntar meio que todas, pegar um ponto de cada aí, fazer uma salada e colocar junto com a permissão para poder fazer mais uma rodada de auxílio emergencial. Como eu falei aqui há umas duas semanas atrás, para aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial, não ia ser fácil. Não ia ser, assim, não era trivial, porque você precisava, tinha uma série de medidas que precisava ser tomada, porque a gente não tinha a PEC do orçamento de guerra, né? Não tinha um orçamento de guerra como existia em 2020, então o governo teria que aprovar o crédito extraordinário, aí teria que aprovar também um crédito suplementar para poder fazer dívida, aí também teria que aprovar uma nova LDO para aprovar uma nova meta fiscal, ou seja, ia demorar um tempão, e aí ia ser maio e não teria sido paga nenhuma parcela do novo auxílio. Então, de fato, precisava de alguma coisa mais emergencial para poder passar, sem que, e isso é uma coisa importante de dizer, né, sem que tanto o presidente quanto o ministro da Economia, os secretários, enfim, sem que eles corressem o risco de ter uma insegurança jurídica ali de estar quebrando regras fiscais, né? Que são todas passíveis de crime de impeachment, né? O crime de, na verdade, crime de responsabilidade que é passível de impeachment. Então, obviamente, ninguém queria ter esse destino, ainda mais agora que o TCU tá bem, bem vigilante com todos esses pontos. Então, de fato, para se aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial, a melhor maneira era se fazer uma emenda constitucional que permitisse um arcabouço parecido com o arcabouço do orçamento de guerra, que era, olha, para esse gasto tá tudo café com leite, né? Para esse gasto não tá valendo as regras fiscais, tá tudo bem, não precisa fazer nada disso, né? Então, isso foi, de fato, um dos pontos da PEC. Então, a PEC foi dividida em mais ou menos 3 pontos, né? O primeiro deles, então, não apareceu nessa ordem, na realidade esse foi o último na ordem da PEC, mas foi a autorização para essa nova rodada de auxílio emergencial. Então, o que se diz na PEC? Fala assim, ah, vai ter uma rodada de auxílio emergencial, né, devido ao estado da pandemia, etc, etc. Ela não, para esse gasto, né, para o gasto que paga essa nova rodada de auxílio emergencial, não, ele não estará sujeito às regras fiscais, então não está sujeito ao teto de gastos, não está sujeito à regra de ouro, né, e nem sujeito à meta de primário. De qualquer maneira, obviamente, ele vai acabar deteriorando o primário e, né, não é de graça, então ele vai deteriorar a dívida, vai piorar o primário, mas você não precisa, essas regras fiscais deixam de estar vigentes só para esse gasto. Uma das grandes questões aí, o pulo do gato, né, nessa parte da PEC, é que não se indica na PEC qual que é o tamanho do gasto. Então, não se fala quanto tempo vai durar esse auxílio, quanto vai custar, né, de quantas parcelas serão, para quantas famílias. Então, abre um certo espaço um pouco perigoso para que isso seja estendido, estendido, estendido até dezembro desse ano. Não acredito que isso vá acontecer, até porque seria mais gasto ainda, seria complicado até de não ter uma reação totalmente negativa, não só no mercado, mas, enfim, dá uma bela virada nos principais indicadores aí macroeconômicos, na percepção de risco. E também porque não... Espero que em algum momento, né, depois de 4 meses a contar de março, a gente já vai estar quase no meio do ano, que é o momento em que espera-se que o programa de vacinação já tenha avançado e que a gente já tenha uma grande parte da população já vacinada e a atividade voltando ao normal. Então, esse é um dos pontos da PEC. Aí, qual que foi a estratégia do governo? Bom, vamos fazer assim, vamos colocar essa aprovação do novo auxílio emergencial junto com algumas contrapartidas de ajuste fiscal. E aí eles juntaram as 3 PECs que eu comentei, que uma delas era a PEC emergencial, né, a principal delas, que era para estabelecer os gatilhos. Então, eu já falei aqui em alguns episódios também, a lei do teto de gastos, ela estabeleceu gatilhos de que, desde que o governo, né, quebrasse o teto de gastos, basicamente, esses gatilhos seriam acionados, que são gatilhos para cortar parte dos gastos, para reduzir parte dos gastos obrigatórios, para poder as despesas, né, para as despesas poderem caber dentro do teto. Só que, da maneira que estava escrito, né, que está escrito a legislação do teto de gastos, ela basicamente diz assim, olha, você não pode, o governo não pode quebrar o teto de gastos. Mas se ele quebrar o teto de gastos, esses gatilhos vão ser acionados. Mas ele não pode quebrar o teto de gastos. Então, não tinha como, era virtualmente impossível que o governo conseguisse fazer isso, acionar esses gatilhos. Então, o objetivo principal da PEC emergencial, e aí foi incluída nessa nova versão dela, como um dos objetivos, seria a implementação de um threshold, né, de ali um gatilho para os gatilhos. Ou seja, foi estabelecido que quando as despesas totais, não, desculpa, as despesas obrigatórias atingirem 95% das despesas primárias totais do governo federal, ou seja, da União, são acionados esses gatilhos, que incluem a proibição de reajustes de salários de funcionários públicos, a proibição de novos concursos, a criação de novas despesas obrigatórias, novos subsídios. Então, tudo isso entra como gatilho. E isso não importa se tem calamidade, não tem calamidade, isso aconteceria toda vez que alcançasse esses 95%. Além disso, a terceira parte é a parte que trata do estado de calamidade. Então, essa PEC, ela cria um arcabouço institucional para futuros momentos de calamidade, para que se a gente vem enfrentar uma adversidade como essa pandemia, a gente tenha um arcabouço institucional, né, jurídico pronto, e que isso possa, então, que a gente não precise fazer todas essas discussões de novo. Então, e dentro desse decreto, né, enfim, do estado de calamidade, você já tem gatilhos, né? Você também estaria acionando alguns gatilhos. Tem uma parte da PEC que ficou um pouco confusa, na minha opinião, porque ela diz, enfim, né, não, sem querer entrar em detalhes, mas ela deixa uma brecha pra esse estado de calamidade no sentido dos gatilhos. Então, ela basicamente diz assim, olha, no período em que vigorar as medidas que forem adotadas para combater calamidade, os gatilhos não estão valendo, né? Os gatilhos X, X e Y, né? Que são alguns. Eu achei um pouco esquisito, porque eu falei, bom, tem calamidade, você tem que gastar, mas daí tem gatilho, mas não tem gatilho. Eu achei que ficou um pouco confuso. Mas, de qualquer maneira, essa PEC ainda vai passar por bastante discussão no Congresso e tem alguns pontos bem polêmicos, né? Tem dois outros pontos que, na minha opinião, eles, não é que eles são menos importantes, mas é que eu acho que eles são tão polêmicos que eles nem vão passar, né? Um deles é a redução dos subsídios tributários, que é o gasto tributário, né? Que, enfim, não deixa de ser um gasto quando você permite que setores específicos não paguem impostos ou paguem menos impostos. Tem um comprometimento do governo de montar um plano para reduzir os gastos tributários em até atingir 2% do PIB em 8 anos. Só que ele tem exceções. E essas exceções incluem a cesta básica, a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional e mais algumas coisas. Se você pegar todos esses que são como exceção, eles já atingem 2% do PIB. Ou seja, eles teriam que eliminar todos os outros programas de subsídio, absolutamente todos, porque eles não podem mexer nas exceções. Então não faz muito sentido, não parece que isso vai pra frente. E o outro ponto que tá dando muita polêmica é o ponto do fim da vinculação de mínimos, né, pra saúde e educação das despesas. Esse ponto é bem polêmico, porque é lógico que os pontos de assim, esse mínimo, ele tá aí por um motivo. Grande parte das vinculações do orçamento estão aí. Existe toda uma discussão acadêmica, né, de que realmente não é tão ruim você ter parte do orçamento não, né, rígido, vinculado, etc. Porque você, principalmente em países que são democracias jovens, né, como o Brasil é relativamente jovem se a gente comparar aí com outras democracias no mundo, e que podem sofrer momentos, períodos não democráticos. Então, tudo isso é importante. Porém, o nosso orçamento tem 95%, basicamente, né, o último orçamento foi 93% das despesas eram obrigatórias. Então, por isso, até o threshold em 95%. Porém, a vinculação de saúde e educação estava dando bastante polêmica de desvincular. Não quer dizer, que muita gente vem falando por aí, que isso acabaria com o SUS, acabaria com o Fundeb. Não é uma relação assim direta, tá? Você teria, hoje mesmo, atualmente, o gasto com saúde e educação já está caindo pelo teto de gastos, né? Então, pelo próprio ajuste. Então, é algo que já está acontecendo. O Congresso está tendo que, enfim, a classe política está tendo que priorizar alguns gastos, e conforme os outros gastos vão subindo, a gente tem gastos com saúde e educação que também vão sendo reduzidos, mas eles não chegam a, né? Eles não chegam a cair além desse mínimo. A grande diferença que faria não é para a União, tá? A grande diferença seria para os estados e municípios. Por quê? Porque grande parte dos estados e municípios não consegue gastar todo o dinheiro de saúde e educação e acaba fazendo umas maluquices do tipo, ah, vamos todo mundo fazer uma viagem de treinamento que tem esse orçamento. Isso acontece, isso é falta, isso é totalmente, um problema burocrático e uma falta de efetividade dos ministérios e das secretarias, mas isso acontece. Então, de fato, quando você, assim, especialistas que olham o orçamento bem de perto dizem que não seria ruim, na verdade seria positivo se acabasse com essas desvinculações em alguns estados e municípios por esse motivo. Então, se fala que uma potencial alternativa seria juntar os mínimos de saúde e educação, e aí o estado e o município faria da maneira com que achasse melhor. E é, mas, do ponto de vista da União, nada mudaria muito, porque eles já estão seguindo a questão do teto de gastos e já tá seguindo ali aquele mesmo mínimo. Então, é difícil que, né, eu acho que grande parte dessa... Muitas pessoas estão falando aí, ah, vai ser o fim do SUS, o fim do Fundeb, enfim, são, por exemplo, o Fundeb, ele é até parte de uma outra rubrica ali constitucional, que é das transferências, né? Que é das transferências da União para os estados e municípios, é que tem alguns fundos constitucionais que não podem mudar, e um deles é o Fundeb. Então, é claro que você tem uma discussão que tem que ser feita sobre a priorização de gastos e quanto se quer gastar em saúde e educação, mas também falar que essa PEC está propondo o fim do SUS, eu acho que é levar, né? Dá uma exageradinha ali no debate. De qualquer maneira, é preciso. Eu concordo com o fato de que mais debate faz sentido, até pela transparência, para se entender o que está sendo aprovado ou não nesse sentido de saúde e educação. Mas o grande risco agora, que isso saia, que saia parte dos gastos tributários, o grande risco é aprovar o auxílio emergencial sem as contrapartidas, sem nenhuma contrapartida, e falar, ah, depois a gente vê isso. Porque nesse depois a gente vê, vai aparecer a PEC paralela que ia implementar a reforma da Previdência nos estados e acabou, enfim, morrendo. Então, o grande risco, ao meu ver, é esse, desse, né, vamos fatiar esse fatiamento aí da PEC. Porém, se passar, mesmo que seja tirado, os tetos são bem polêmicos ou alguns outros pontos polêmicos e fique a institucionalização de um estado de calamidade, a implementação dos gatilhos, tudo isso é bem positivo, por mais que no curto prazo não faça diferença e que de fato ele não faça diferença mesmo até por a trajetória da dívida. É muito mais para você criar um arcabouço institucional um pouco mais claro. E tudo isso é positivo para a sustentabilidade e credibilidade fiscal do Brasil, na minha opinião. É isso, pessoal. Desculpa o comentário enorme, mas é que esse ponto é muito complexo e eu confesso que eu fiquei muito tempo lendo esta PEC.
Pessoal, mesmo com algumas coisas meio questionáveis e abertas demais, como a Raquel acabou de elencar, temos que dar o braço a torcer. Parece que a equipe econômica realmente decidiu acelerar os trabalhos. E isso é louvável. Não que dê para chamar de ano da virada como uma capa de revista, de uma revista de bastante circulação no Brasil, mostrou uns tempos atrás. Mas pelo menos algo está sendo feito agora. Vocês, inclusive, que nos acompanham aí, já sabem quantos pontos para assuntos futuros voltarão saindo de tudo isso que a Raquel falou só nesse episódio, né? A novela O Brasil é Fiscal, que aqui no Brasil tem mais temporadas do que Malhação, elevado ao número de temporadas dos Simpsons e multiplicado pelas temporadas do ER. Pelo menos o ER já acabou, né? Então tem algum fator nessa multiplicação e potencialização que indica que a gente vai acabar, mas em se tratando de Brasil vai demorar muito tempo ainda, vocês já sabem disso. Enfim, continuem de olho nos próximos episódios, porque a novela O Brasil é Fiscal tende a ter muitas atualizações e tomara que sejam as atualizações mais positivas possíveis. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, levanta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
É como eu tenho feito aí todas as semanas, acho que já faz quase um ano que a gente tem falado disso, infelizmente. A gente precisa continuar falando desse assunto para se atualizar e também para continuar se prevenindo. Até porque essa semana os Estados Unidos atingiu a marca de 500 mil mortes, né, de Covid. O Brasil já ultrapassou 230 mil. Nenhum país morreu mais gente do que nos Estados Unidos, então é um dia triste aqui, né, de que realmente atingiu essa marca de 500 mil mortes, então tem se falado muito sobre isso aqui. Mas por outro lado, né, pensando assim na parte das boas notícias que eu sempre gosto de dar para vocês, o que a gente tem visto aqui, pelo menos nos Estados Unidos, é uma queda acentuada, tanto no número de casos quanto no número de mortes, né. Hoje já é o 40º dia em que você tem um caso, né, uma queda contínua no número de casos, e se a gente comparar o número de mortes com o número de mortes da semana passada, essa semana teve uma queda de 24% na média móvel de mortes. Então, assim, talvez já seja um efeito da vacinação, né? Apesar que os Estados Unidos já vacinou mais de 40 milhões de pessoas, já receberam pelo menos uma dose da vacina, mais ou menos 20 milhões receberam as duas. Isso dá mais ou menos 5% da população. Ainda é pouco para se comparado, né, com a quantidade que a gente precisa de vacinar para as pessoas para ter a imunidade de rebanho, mas como a gente está começando, né, por grupos prioritários, grupos com maior risco de morte ou grupos mais expostos, então esse efeito da queda de morte já pode ser de vacinação ou também a combinado com o efeito, né, das políticas de lockdown, políticas restritivas que foram adotadas no início do ano, depois do aumento que a gente teve aí devido às festas de Natal e de Ano Novo. Então, depois dessas festas a gente teve um aumento nos casos, aí vários estados restringiram, né, aumentaram as medidas de isolamento, então a gente também, junto com isso, mais as vacinas, a gente viu uma diminuição no número de casos aqui nos Estados Unidos, mas ainda é, né, um número bastante alto. O que a gente também está vendo, além dos números de mortes, é uma quantidade cada vez maior de pessoas convivendo com Covid, né, que a gente começou a chamar de long Covid, né, que deixou de ser... Normalmente as doenças infecciosas, né, as infecções como gripe, as doenças de pneumonia, você tem, se você se recupera, você normalmente recupera 100% ou quase próximo de 100%. A gente não tem visto isso com o Covid, principalmente nos casos mais graves. Muitas pessoas continuam convivendo com sequelas da doença, mesmo pessoas que tiveram, às vezes, casos mais leves, né, mas que perderam, por exemplo, o olfato, continuam com essa perda por diversos meses, e essas pessoas vão também estão pressionando o sistema de saúde. Né? Por exemplo, no caso do Brasil, saiu uma pesquisa recentemente, né, uma matéria publicada na Folha de São Paulo, de que mostrando que 25% das pessoas que foram entubadas e recebem alta acabam falecendo depois da alta. Quer dizer, um quarto das pessoas que foram para casa, né, que foram dados ali como recuperados de Covid, 20% dos entubados acabam falecendo depois devido às sequelas ou toda a problemática que você tem de acompanhamento depois do Covid. Então, a gente precisa também estar atento a isso e é mais um motivo, né, além de todos os que a gente já tem dado aqui para se cuidar. Por outro lado, a gente, né, sabe que tem todas as outras intercorrências, os outros problemas causados pelo Covid, né, que não só os problemas de economia, mas também os problemas psicológicos das medidas de isolamento, das medidas de distanciamento. Por exemplo, o Japão acabou de indicar na semana passada um ministro para cuidar da solidão, né, um loneliness minister, porque infelizmente está tendo um aumento do número de casos de suicídio no Japão, principalmente de mulheres, né, é a primeira vez que aumenta o número de suicídios no Japão depois de um longo período aí que eles têm trabalhado a queda de suicídio, que era bastante alta no Japão. O Japão fez uma campanha para reduzir e é a primeira vez em muitos anos que esse número voltou a subir. Então tem todas essas outras problemáticas que vêm junto aí com o Covid e que a gente tem discutido com vocês. No Brasil, o que a gente teve de boa notícia foi a aprovação definitiva da vacina da Pfizer. Então a vacina da Pfizer, assim, né, o governo ainda não assinou um contrato, né, não foi feito um contrato para a aquisição dessas vacinas, mas pelo menos ela já foi aprovada pela Anvisa. Está sendo discutida no Congresso uma votação aí de várias votações, né, de PECs emergenciais, uma delas discutindo autorização para estados e municípios negociarem diretamente com fabricantes de vacinas e imunizantes para poder esses estados e municípios trazerem essas vacinas para a sua população, e também está sendo negociada a aprovação para a liberação da iniciativa privada, né, empresas ou hospitais privados também negociarem vacinas diretamente. Então, é isso acontecendo, é possível que a gente tenha uma quantidade maior de vacinas indo para o Brasil, dado que o governo, né, a coordenação do governo federal, infelizmente, está bastante fraca nesse sentido, né? O ideal seria ter um programa nacional de imunização com o governo federal negociando com muito mais poder de barganha e de organização e logística e tomando a frente desse programa, mas dado que isso não está acontecendo, então a gente tem que ter outras soluções e, de repente, os estados e a iniciativa privada negociarem diretamente é uma solução melhor do que nada. Então é isso, gente, como a gente tem falado sempre, né? Vamos continuar se cuidando, né? Além de lavar as mãos e de usar máscara, de preferência uma máscara, pelo menos uma máscara cirúrgica, se você puder investir numa máscara N95 ou PFF2, que são essas máscaras que realmente protegem, não só ajuda a proteger os outros, mas ajuda a se proteger também, é uma boa. E também, tipo, óculos. Saiu uma pesquisa recente mostrando que as pessoas que usam óculos têm três vezes menos chance de pegar Covid do que as pessoas que não usam óculos, né? Os olhos são uma porta de entrada, porque a gente fica sempre com o olho aberto, então o vírus também pode entrar pela mucosa ocular, né, que é menos protegida do que a pele do rosto, né, que tem um sistema de proteção muito maior. Então o vírus pode, o olho é uma porta de entrada, e fora isso, quem usa óculos acaba coçando menos o olho, passando menos a mão do olho, então acaba tendo essa proteção. Então também, quem puder utilizar óculos de sol, óculos, né, de grau, vedados, é uma proteção a mais que a gente pode ter também para se cuidar e evitar pegar esse vírus. E vamos, né, continuar nessa luta, porque falta pouco, pelo menos a gente sabe que tem vacinas por aí, várias vacinas com alto poder de eficácia, né? Acho que a boa notícia, tem vindo muitas boas notícias sempre em relação às vacinas, que tem comprovado aí a sua eficácia, mesmo para essas variantes novas que têm aparecido. Então, acho que, assim, há essa esperança, então vamos continuar nessa, tá bom?
Verdade, né, Renata? Você falou que tá fazendo o boletim internacional aqui há um ano, né? O Corona News, um pouco mais focada nas notícias sobre o coronavírus. E, de fato, no dia em que esse episódio tá indo ao ar, nessa sexta-feira, 26 de fevereiro, nós completamos aí um ano do primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil. Depois, até o Ministério da Saúde, à época comandado pelo Mandetta, chegou a informar que tinham outros casos, mas o dia que foi informado o primeiro caso de coronavírus no Brasil foi nesse dia 26 de fevereiro do ano passado, que inclusive também foi uma quarta-feira de cinzas. De um ano para cá, tanta coisa mudou que parece que a gente está vivendo numa outra realidade. Hoje já tem vacinação, inflação e ela segue caminhando. Alguns números atualizados aí para vocês. Até quinta-feira, cerca de 218 milhões de doses foram aplicadas no mundo, o que dá mais ou menos aí no ritmo de vacinação ao redor do globo, 6,14 milhões de vacinados por dia em 99 países. Em relação a casos e mortes no mundo inteiro, a gente está hoje em 112,5 milhões de casos e acabamos de chegar a 2 milhões e meio de mortos. O melhor plano contra o coronavírus segue sendo tomar cuidado e não pegar, se proteger e ficar ligado. As vacinas estão logo ali, mas é justamente por isso, aliás, mais não, né, porque não é uma oposição. As vacinas estão logo ali e é justamente por isso que a gente não deve baixar a guarda agora. Inclusive, sobre essa notícia, Renata, que você trouxe, né, de que quem usa óculos tem uma chance 3 vezes menor de contrair o coronavírus, finalmente uma notícia boa para quem passou esse último ano inteiro tendo ou de pensar em novas maneiras para usar máscara e óculos para ver se não embaçava, ou acostumar com o fato de que iria embaçar. E este que está falando agora nesse exato momento está nesse segundo grupo. Realmente já perdi a percepção de que os óculos estão embaçados. Enfim, faz parte, né? Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, saiu na Bloomberg aí recentemente que o Warren Buffett, que tem algumas métricas sobre os mercados financeiros, sobretudo de renda variável, avisou que dentro dessas métricas dele, em breve deve soar aí um sinal de alarme, né? Já vamos dizer assim, acendeu uma luz amarela nessas métricas dele, sinalizando que as coisas não estão indo bem. Comenta para os nossos queridos ouvintes o que é que isso significa na prática.
Bom, semana o Caio pediu para comentar aí uma notícia, né, que saiu na Bloomberg, que é que o principal indicadora de valuation, né, a principal métrica aí que o Warren Buffett gosta de olhar, tá na ultra máxima histórica, né, tá 2 desvios padrões da média, quer dizer que tá bem desviado aí. A última vez que ele passou 2 desvios padrões foi na crise de 2001 do .com. O que é essa métrica, né, o Buffett Indicator? É, basicamente ele pega o market cap, né, quanto que valem todas as ações americanas e divide pelo PIB americano. Bom, isso tá dando uma razão aí de 2.2, então quer dizer que todo o valor das empresas listadas na bolsa americana vale 2.2 vezes o que a economia americana produz no ano, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de métrica, porque valor de ação é estoque, né? Isso é um estoque de capital e PIB é um fluxo, né? Não é um estoque o PIB, né? O PIB, como poderia dizer, ele fica, ele é uma medida dentro de um ano, né? O quanto vale as empresas é um estoque de capital, então tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de coisa. Mas a medida é interessante, né? Ela de fato, olhando para trás, ela mostra alguns sinais interessantes e ela dá uma certa métrica de tamanho da economia em relacionado com o tamanho do mercado financeiro. Então, a gente tem essa questão aí que é super interessante. Bom, tem uma série de coisas que explicam por que está nessa máxima histórica. Primeiro que a gente voltou para o mundo aí de taxas negativas, né? Então, o dinheiro flui todo para a bolsa e para ações porque não tem outra coisa... Outro mecanismo, né? Outro ativo que faça os investidores quererem colocar o dinheiro, principalmente ações de tech, que são ações que a gente chama de long duration. O que quer dizer isso? São empresas que, né, você está apostando num horizonte de tempo muito longo, né? A tecnologia que elas têm hoje, que é disruptiva, vai ser uma tecnologia padrão no futuro, e com isso o poder de mercado e a capacidade de gerar caixa dessas empresas vai ser gigante. Então é natural. E tá num nível super alto, me parece bastante natural também, né, dado toda essa andada que o mercado americano está tendo. Temos que, óbvio, tomar cuidado com esse tipo de indicador, mas é bem interessante, recomendo. Quem quiser ver, pode entrar no site currentmarketvaluation.com. É bem legal esse indicador aí, o Buffett Indicator.
Você que ouve esse podcast todas as semanas sabe que no episódio 234, que foi o último que nós tivemos da equipe, a Raquel falou bastante sobre bolhas, como se formam, o que as motivam, como é que a gente chega nisso, como é que dá para detectar se tem alguma bolha acontecendo ou não, enfim. E um tempo atrás, o próprio Vitor comentou no outro episódio sobre essa ótica do Buffett. Cada um tem uma análise e pode chegar a conclusões diferentes. Mas, de fato, esse inundar de liquidez nos mercados mundiais parece que distorce a lente de racionalidade na tomada de decisão de muitos investidores. Ah, e uma curiosidade, só complementando, né, que o Vitor falou dessa questão das métricas do Warren Buffett. O Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, recentemente chamou a situação atual de uma bolha irritante e criticou fortemente, para usar um eufemismo e para não mandar o palavrão que foi dito por ele em relação a isso, criticou fortemente os tais SPACs, que são os Special Purpose Acquisition Company, que na prática são um meio que algumas empresas estão utilizando ultimamente para ir a público e listar ações. E um meio que eu vou colocar muitas aspas aqui para vocês pensarem, um meio bastante inovador. E digo de novo, mas se você não ouviu, recomendo que você volte no 234 e ouça o que a Raquel falou sobre isso. Inovação em termos financeiros pode significar alguma coisa em direção a isso. Não estamos cravando que é bolha, que não é bolha, fiquem tranquilos. Só estamos soltando pequenas sementes de reflexão nas mentes de todos vocês, queridos ouvintes. Então é isso, vamos nos despedindo do nosso trio favorito neste episódio 236 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, por mais uma análise detalhada. Você até falou, ah, pessoal, desculpa que eu coloquei uma análise muito detalhada, mas é muito bom, suas análises sempre são recheadas de informações e de pontos que nos fazem pensar. Até a mim que faço a ancoragem aqui, não pensem vocês que não dá para aprender o tempo todo com o Terraço. Enfim, muito obrigado, Raquel, por mais uma análise sua, bastante legal, e te esperamos na semana que vem.
É isso, gente. Até a semana que vem, onde eu trarei mais previsão do tempo para vocês.
Muito obrigado, Renata, também por levantar essas informações, principalmente essa do óculos. Fiquei feliz. Agora as minhas lentes vão embaçar, mas com felicidade. E é isso aí. Te esperamos aqui na semana que vem.
É isso que eu tinha para comentar com vocês essa semana e até a semana que vem. Um beijo e tchau.
E também muito obrigado, Vitor, nosso querido analista desapaixonado e necessário. Te aguardamos aqui na semana que vem.
Valeu, um abraço e até semana que vem.
Vamos então para os recadinhos finais que você já sabe. Você que nos acompanha na esteira, dando aquela volta de bike, chegou em casa e pediu para Alexa tocar, porque a gente tá no Amazon Music e também tá no Spotify, tá em todos os lugares. Você que tá no intervalo do home office, que tá no transporte público nos ouvindo agora, que acabou de sair de um museu, que tá voltando de férias, que tá entrando de férias, que tá na praia, independente de onde você estiver, em nome da equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um grande agradecimento pela sua presença e pela sua audiência, porque afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a analisar o que é mais importante e relevante em termos de economia, política e assuntos afins todas as semanas com a nossa equipe às sextas-feiras, e também não estaríamos tão animados a trazer convidados especiais para vocês, como trouxemos aí a Aline Cardoso no episódio passado, 235, e tantos outros que já vieram e tantos outros que ainda virão às terças-feiras, quinzenalmente, para discutir sobre temas especiais. É graças à audiência de vocês que a gente está aqui todas as semanas trazendo conteúdo novo, da melhor qualidade possível para vocês. Se não for pedir demais, se você gosta desse podcast, passa adiante, mande para alguém que ainda não ouve, que você fala assim, puta, esse podcast é legal e eu acho que esse meu amigo, que essa minha amiga, deveria ouvir, porque eu gostaria de comentar com mais pessoas, enfim, qualquer que seja o motivo, se você gosta do nosso trabalho, passa adiante que você vai nos ajudar muito. E se você acha que estará enchendo o saco dos seus amigos e você não gosta de fazer isso, ou você é muito tímido, enfim, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts, no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora, porque marginalmente você já terá dado uma contribuição para o glorioso Terraço Cast. Relembro a vocês que aqui na descrição do nosso episódio tem o link para o nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje, o jeito mais fácil e didático de você melhorar o nível de discussão do almoço familiar no domingo, quando alguém mandar alguma coisa que você, entendendo muito de economia ou entendendo pouco, olha e diz: isso me parece um absurdo. É um livro que está numa linguagem bem tranquila, bem fácil, bem didática e apresentativa, ilustrativa. Vale a pena, confia em mim. Eu sou suspeito para falar, talvez, porque eu sou um dos autores, mas está bem organizadinho. Clica lá no link que está aqui na descrição, vai lá, coloca o seu nome, seu e-mail e faça o download. Também aproveito para relembrar que o Terraço Econômico está aí há algumas semanas com um projeto novo que permite um contato bastante direto a respeito de temas da economia e de esclarecimento de questões não só um pouco mais teóricas da economia e de uma maneira bastante dinâmica. E você que assinar vai ver que não é conversa fiada. Nossa meta é discutir temas importantes da economia e conceitos da economia em até um minuto, em vídeos que ficam lá no feed. Fazemos live aí todas as semanas sobre temas importantes, aprofundando os temas que a gente apresenta em um minuto, ou também falando sobre outros temas da economia que estiverem mais em evidência, né, no momento. Enfim, um produto totalmente personalizado para vocês, e é a maneira até hoje mais próxima que o Terraço Econômico já conseguiu para ter uma proximidade muito grande e cumprir de uma maneira bastante direta a nossa missão, que é descomplicar a economia, tornar a economia algo simples, sem ser simplista. Tá aqui na descrição também do nosso episódio o link para você ver mais informações, para além de todas essas que eu já falei nesse episódio, em outros episódios, para você ver mais informações a respeito da economia em pílula, e se você ficar animado, também assinar e fazer parte desse produto inovador, moderno e bem legal. A gente está preparando muito conteúdo com bastante carinho para vocês. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. Enfim, você procurando por Terraço Econômico por aí, certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça, é claro, que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que ainda vivemos segue demandando, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.